Olá a todos, sejam bem-vindos ao Campus Verbal. Hoje junta-se a nós Luís Fernandes, diretor artístico do Generation, espaço que celebra no sábado, dia 30 de abril, 9 anos. Resulta da Braga 2012, capital europeia da juventude. O Generation é um espaço de criação, performance e exposição no domínio da música contemporânea e da relação entre a arte e a tecnologia. Desde 2021, Generation é também estrutura integrante da rede de teatros e cineteatros portugueses. Já falaremos da programação do aniversário, mas antes disso, Luís, seja bem-vindo novamente à Rádio Universitária. Eu começo por te perguntar, olhando para trás e sendo que assumes a direção artística deste espaço em 2014, ainda assim, que balanço fazes destes 9 anos da Generation?
Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir aqui aos nossos vizinhos, à RUM. E de facto, eu vou repetir, eventualmente, a minha resposta a perguntas similares em anos anteriores. O projeto do Generation continua a ser um projeto muito recente, passou muito pouco tempo, são 9 anos de trabalho, ou melhor, não são 9 anos de trabalho, porque, na verdade, a equipa que atualmente está com o Generation está há um pouco menos tempo, e, acima de tudo, é um trabalho numa área que até à data não havia oferta nesta área de uma forma sistematizada e de uma forma pensada, o que nos obrigou a um trabalho de estruturação e de criação de um espaço, na verdade, muito, muito particular. E criar hábitos, criar rotinas de programação em áreas que não são tão programadas ou tão acessíveis ao público leva muito tempo. E, portanto, este percurso tem sido um percurso muito sem grandes saltos, seja a que nível for. Portanto, tem sido um percurso paulatino, progressivo, de melhoria interna dos nossos processos, de melhoria do nosso programa, de uma auscultação constante e leitura daquilo que é o território em que nos inserimos, e a partir dessa leitura também corrigir a nossa trajetória. E portanto, aquilo que me parece é que, se olharmos para aquilo que era o Generation em 2014 e aquilo que é agora, as diferenças são bastante significativas do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da sua afirmação, quer no território, quer a nível nacional e internacional, e portanto é algo que nós, pelo qual nós ficamos muito contentes, muito felizes, mas também temos plena consciência de que continuamos a ter esse perfil de afirmação e de trabalho de novos públicos, de nos afirmarmos no território. Não queremos, nunca pensaremos que temos o trabalho feito, portanto, temos sempre um percurso importante pela frente e vamos fazê-lo com muito brio e muito empenho enquanto cá estivermos.
Mas quase uma década depois, consideras que o Generation é já uma referência nacional?
O Generation tem, logo à partida, características que o caracterizam, não é? E que o tornam muito particular a nível nacional. Mesmo que a programação não fosse eventualmente brilhante, digamos assim. Isto porquê? Porque trabalha uma área muito particular da produção artística da atualidade, que é aquela que privilegia, no fundo, a tecnologia na sua essência. É uma área ainda relativamente jovem em comparação a outros domínios artísticos, disciplinares, e em Portugal poucas estruturas o fazem de forma contínua como nós fazemos, muito poucas, na verdade. Logo por isso, cria aqui um lugar muito próprio. Aliado a isso, o programa, a abordagem aos programas de música que nós temos, que são reconhecidamente frescos e até já referenciais no que toca ao panorama nacional, e ainda por cima a dimensão muito importante que temos de serviço educativo. Nós temos cerca de metade da nossa programação é trabalho de cariz de mediação, seja ele em relação a conteúdos que temos no nosso programa regular, seja ele até capacitação de artistas, de alunos, de entretenimento para famílias. Portanto, e estas atividades não são normais a esta escala numa estrutura tão pequena como o Generation. E isso também torna o Generation um local muito particular, porque agrega estas três, no fundo, estas três componentes, é aquilo que me parece que que alicerça esta identidade do Generation. E respondendo à tua pergunta, sim, parece-me que aliás, isso curiosamente, textualmente, vem descrito na apreciação da DG Arts ao nossa candidatura à rede de teatros e cineteatros que tu referiste. Vem precisamente esse lugar único que o Generation ocupa e que também nos deixa, obviamente, felizes.
Se tivesses que escolher um momento alto e um momento mais difícil nestes 9 anos, qual é que seriam as tuas escolhas?
O mais difícil é fácil de dizer, na verdade. Estes 2 últimos anos foram particularmente difíceis porque, por um lado, apesar de terem uma parte positiva, eu já lá irei, a parte que aquilo que me custou imenso foi todas estas barreiras que se impuseram à presença das pessoas nos espetáculos, sejam elas de saúde, sejam elas as pessoas que tinham algum receio de ir a algum espetáculo, as salas estavam automaticamente limitadas à metade e doía-me sempre um pouco a alma de ver a sala pouco cheia, às vezes com pouca gente, que era algo que, curiosamente, sempre tivemos muito bom público, sempre tivemos casas compostas, casas cheias, conseguimos com a nossa programação impor isso, apesar de nem sempre ser fácil. E estes 2 anos, de facto, foram, não diria traumáticos, porque também sabíamos que havia fatores fora do nosso alcance, mas foram difíceis. Momentos positivos. Felizmente também há muitos. Eu tendo a não memorizar muito, mas se calhar, e até porque estamos próximos do nosso aniversário e do Open Day, diria o primeiro Open Day, porque foi um evento para o qual não estávamos minimamente preparados. No fundo, queríamos assinalar o nosso aniversário com um programa um pouco maior do que o habitual e utilizamos os espaços habituais que nós costumávamos usar na programação. Não usávamos nenhum espaço maior, como a praça, que depois, desde então, começámos a usar. E a afluência do público foi tal que nós tememos pela integridade física das pessoas. Estávamos totalmente apavorados porque não estava dimensionado do ponto de vista de segurança, do ponto de vista logístico, para tantas pessoas. Não havia 1 centímetro disponível no edifício. E é claro que isso também tem aquela parte que nos deixou contentes, que as pessoas aderiram e fizeram viveram à sua maneira o nosso aniversário. Mas também tivemos esse trauma de, ai, se isto corre mal. E, portanto, esse foi um ponto de viragem e a partir daí pensamos, ok, o Open Day tem que ser tratado de outra forma de agora em diante, aproveitando a praça que cá temos, que por ser tão grande é difícil usar regularmente. E pronto, talvez dissesse esse momento.
Olha, e pegando mesmo nas tuas palavras e no aniversário, para comemorar estes 9 anos a 30 de abril, o próximo sábado está previsto um conjunto de atividades gratuitas compostas por concertos, exposições, artistas nacionais e internacionais, um Open Day. O que é que nos podes adiantar e quais serão os protagonistas deste dia? Além do Generation, obviamente.
Claro. Antes de mais, em relação a anteriores edições do nosso aniversário, este Open Day ainda é eu chamaria-lhe um evento de transição, porque quem nos acompanha nestes eventos regularmente sabe que começávamos mais cedo e acabávamos mais tarde, era um evento maior. Este ano, por diversas razões, e a principal delas a questão pandémica, que aliás é sempre de salientar que quando nós preparamos um programa, preparámo-lo com muitos meses de antecedência e à altura, na verdade, nem sabíamos se íamos poder fazer um Open Day. É importante também que se saliente isto e felizmente as coisas foram evoluindo de forma positiva e até vamos chegar ao Open Day como se calhar um dos primeiros eventos ao ar livre, sem máscara, sem... Posso estar aqui enganado, mas não será o primeiro, de certeza, mas estará na primeira vaga de eventos aqui em Braga. E, portanto, mas na altura nós não sabíamos se isto seria possível. Portanto, também dimensionámos um pouco o evento para acabar mais cedo e aí começar um bocadinho mais tarde. E o que apresentaremos é... Teremos, obviamente, os concertos que são, digamos, o grande chamariz do programa, no qual estamos muito felizes porque há aqui a representação de artistas locais com a Isaline, que é o novo projeto da Rita Sampaio, um projeto que nós apoiamos curiosamente na sua criação durante a pandemia. Foi um dos muitos processos artísticos e criadores que nós acolhemos para prepararem trabalhos novos, mas também a Orquestra de Dispositivos Eletrónicos, que terá aqui chamamos de um ensaio aberto, que na verdade não é bem um concerto, mas é um ensaio aberto ao público, à tarde, que abre o Open Day, e teremos também, no palco da praça, teremos o Ensemble Caleidoscópio, que parte de um projeto conjunto com outras estruturas da região, o Centro Cultural Vila Flor, o município de Barcelos e o município de Faf, com o qual nós nos juntamos para formar um ensemble de músicos liderados pelo Bruno Pernadas, e que fizeram a sua estreia no último Westway Lab, ainda este mês de Abril, e que aqui farão a sua segunda apresentação. Portanto, temos esta, deixa-nos felizes, esta, também está patente no nosso programa, esta representatividade da comunidade artística local e regional, mas também temos propostas que extravasam esse domínio e que, por exemplo, à cabeça, eu diria, para mim pessoalmente, apesar de respeitar todos os artistas, obviamente, a Érica de Cazier deixa-me extremamente curioso. É uma artista que tem raízes portuguesas e cabo-verdianas e chegou a viver em Portugal até aos 10 anos. Entretanto, tornou-se um dos nomes mais interessantes da, chamemos de R&B moderna. É música pop, muito acessível e muito bem feita, com edição na 4AD, que é uma das editoras mais importantes dos últimos 30 anos, lançou bandas como os Pixies e, enfim, os Cocoa Twins, e pronto, e também agora a Érica de Cazier, que estará cá para um concerto especial na praça, mas também o regresso dos Pluto, uma banda que a nossa geração começou a ouvir pós-Ornatos Violeta, digamos. Portanto, aqui um regresso do Manel Cruz com o Peixe, o Ruca Lacerda, e também teremos os Cochimoon, que são um coletivo francês muito, muito interessante, que tenho a certeza que quem assistir ao espetáculo deles vai ficar ultra surpreendido. Eu tive a oportunidade de os ver na Holanda, num festival em que fui para a prospeção de artistas, e de facto é um concerto muito entusiasmante para quem o vê. Teremos também, e aqui também se aplica o contingente bracarense, digamos, o coletivo Waving, que estará aqui por cima no café-concerto da Mavi, da RUM, que nós também quisemos incorporar no nosso programa de aniversário, dado que faz parte também daqui do nosso edifício e são pessoas próximas, e farão uma, digamos que é a parte mais noturna, entre a uma e o fecho do Mavi, e eles ocuparão o palco para nos presentear com um concerto e dois DJ sets. Para além desta parte mais performativa, será o último dia em que se poderá ver as obras que estão expostas dos Tropa Macaca e da Iana Winderen, que estão nas galerias Generation INL, e também um projeto que envolve artistas locais, e aliás envolve a Escola de Arte, Arquitetura e Design da Universidade de Minho, que se chama Dispositivo de Transporte, e que está montado não só aqui em Braga, mas como nas outras cidades que eu referi, Barcelos, Guimarães e Faf. E é uma peça interativa, no sentido em que uma pessoa em cada local interage com a peça, ela tem sensores, e noutra cidade esse movimento é traduzido em conteúdo sonoro. Portanto, as pessoas acabam por estar a interagir com outras pessoas que estão em cidades neste território. Foi desenvolvido e concebido inteiramente por este grupo de alunos, com orientação do professor José Capela, encenador e professor na Universidade de Minho. E, portanto, no fundo, será este programa que nos ocupará até à uma da manhã e depois aqui no Mavi até a noite acabar.
Já é conhecido também o programa até junho. Há aqui também alguns destaques que eu gostava que recuperasses para lembrarmos os concertos que ainda poderão ser assistidos até ao próximo mês de junho, mas acredito que também estejam já a preparar o resto do ano, e sei que me vais dizer que não vai ser possível adiantar grande coisa, mas pergunto se há já alguma coisa que nos possas adiantar em relação à programação até ao final do ano.
Sim, o programa, na verdade, até ao final do ano está fechado, até porque que fomos, como sabes, através da candidatura que referiste à Rede Teatros e Neteatros, fomos obrigados a apresentar um programa integralmente para o ano 2022, o qual estamos a cumprir escrupulosamente. E, portanto, o nosso programa está definido. É claro que, e também para as pessoas entenderem porque é que por vezes há algum tipo de não diria segredo, mas sim, na verdade é uma ocultação daquilo que já sabemos que vai acontecer. Isso prende-se por razões às vezes até contratuais, que não se pode divulgar o programa antes de tudo estar devidamente tratado, ou até os artistas têm os seus timings para anunciar as turnés. Enfim, há uma panóplia de razões pelas quais nós não podemos divulgar as coisas antes do tempo. Portanto, isto para me defender e dizer que não vou adiantar nenhum nome antes do tempo. Mas posso, que sim, como disseste, focar naquilo que aí vem. E logo a seguir ao Open Day há um momento para nós muito importante, e quando digo para nós, extravasa um pouco o domínio do Generation para o domínio da empresa municipal à qual pertencemos, e em particular ao projeto da Braga Media Arts, que é o Index, a Bienal de Arte e Tecnologia, que terá a sua primeira edição após uma edição zero que decorreu em 2019, e terá a sua primeira grande edição que decorrerá entre 12 e 22 de maio, portanto já quase aí, e que ocupará o Generation com exposições e performances, mas também o Teatro Circo, diversos museus da cidade, o Mosteiro de Tibães, o próprio espaço público, enfim, a internet, nós também encomendamos peças para o online, exclusivamente, e portanto, esse momento será um momento, será ainda assim uma edição, uma primeira edição, portanto sabemos que uma primeira edição é uma edição ainda de afirmação, de apalpar terreno, de se sedimentar no território, mas estamos muito felizes com a forma como o programa se manifesta, aquilo que nós nos propomos a discutir e as áreas em que tocamos. E é um programa quase totalmente de acesso livre, tirando a componente performativa que decorre aqui no Generation e no Teatro Circo, os espetáculos, no fundo. Tudo o resto, o conteúdo expositivo e os conteúdos de conferências, que é uma parte muito forte do nosso programa, são de acesso livre e gratuito. E, portanto, este seria um destaque inevitável, até porque estou com o coração no Open Day, mas estou com a cabeça no Index, porque estamos numa fase muito, muito intensa de últimas preparações.
Mas podes adiantar-nos alguma coisa em relação, por exemplo, aos temas que vão ser debatidos, aos concertos que poderão ser assistidos?
Sim. Este, sem querer ser muito denso na minha explicação, o que nós vamos problematizar nesta edição do Index tem a ver, parte de uma ideia de que a produção artística na qual a tecnologia tem um papel determinante tende a ser considerada superficial. Isto é um problema que vem muito por parte do deslumbramento que a tecnologia incute ou impõe a quem trabalha com ela, ou quem percepciona um trabalho na qual a tecnologia tem um papel muito importante. Nós tendemos a ficar deslumbrados com aquela tecnicalidade, chamemos-lhe assim. E por isso, estes trabalhos que se situam no domínio da área da tecnologia ou da media art, como o termo mais clássico, eventualmente, para se referir a esta área, tendem a não ser muito bem aceitos ou postas de lado naquilo que é o universo da arte contemporânea. E nós propomos a pegar nesse conceito a levar avante esse conceito de superfície ou superficialidade. E quando falamos de superfícies, falamos de metáforas extremamente poderosas para processos do nosso dia-a-dia. Para problemas do nosso dia-a-dia, na verdade, como por exemplo as questões ambientais, a questão da extração de minério, nomeadamente o lítio, aqui um problema em particular aqui na região do norte, com Montalegre, os regimes de extração da nossa superfície, que são, no fundo, que é a zona onde nós humanos habitamos, produzimos vida, produzimos alimentos, as plantas crescem, os ciclos de água renovam-se. Esta área é também a área que nós humanos mais na qual mais interferimos, mais usurpamos. Usurpamos, muito curiosamente, também para criar esta tecnologia toda, que agora nós aqui defendemos como matéria artística. Não deixa de ser um paradoxo. Portanto, tematicamente, nós vamos explorar esta ideia de superfície e de todo este paradoxo que estamos aqui a viver. E, obviamente, tocamos nas questões de crise ecológico, da qual nós não nos podemos desviar e que, enquanto estruturas artísticas, temos o dever, diria, de ser também mensageiros de um problema que será que é extremamente grave. E, portanto, e vamos problematizá-lo do ponto de vista artístico e do ponto de vista do pensamento crítico. E pronto, e depois manifestando-se em um programa, vamos ter espetáculos que, a começar logo, por exemplo, no dia 12 de maio, com o japonês Ryoichi Kurukawa, que é um espetáculo absolutamente fenomenal. As pessoas não se esquecem quando vêm um espetáculo daqueles. Teremos também uma encomenda que partiu de uma residência em Monte Alegre com a associação ativista Monte Alegre com Vida, dos artistas norte-americanos Matthew Biederman e Pierce Warnecke, com um ensemble Supernova. O ensemble Supernova é um ensemble português de música contemporânea, que estão a fazer uma peça audiovisual a partir de elementos que têm a ver com o problema da extração do lítio na zona do Monte Alegre. Teremos um novo espetáculo do João Martinho Moura. Teremos um espetáculo muito, muito particular, também interessante, do Esberro, um coletivo português, com o músico Dusty Vices. Enfim, é um programa bastante extenso. Teremos também uma componente expositiva, que traz cá artistas. São 20 peças, portanto é uma exposição ainda com algum tamanho. Portanto, não importa destacar aqui um ou outro, mas explorarão, obviamente, este tipo de temas relacionados com o extrativismo, com a tecnologia, de um ponto de vista crítico. E no fundo, também aqui uma pequena provocação da nossa parte, que eventualmente a ideia de que hoje em dia esta segmentação disciplinar da mídia arte e arte contemporânea não faz sentido. A arte é arte, e o meio que nós usamos para levar a cabo é sempre um meio tecnológico, seja um pincel, seja um lápis, seja um computador. E é isso que... toda a arte é tecnológica, na verdade. E queremos enfatizar essa ideia, um bocado até criticando esta ideia. Nós fazemos parte de uma rede de sociedades criativas da Unesco para as Media Arts, mas mesmo no contexto da rede nós temos esta atitude provocatória e de desafio saudável, chamemos-lhe assim. Uhum. E acho que já falei demais, desculpa.
Não, o programa é realmente muito, muito extenso, e já tivemos também a oportunidade de falar sobre ele. E eu ia perguntar-te, há bocadinho falávamos do impacto que o Generation teve na região, no país, enfim. Que impacto é que achas que o Generation teve na cidade de Braga, ao nível cultural?
Logo à cabeça trago aquela questão com que iniciei a nossa conversa, que foi um espaço que demorou o seu tempo a implementar-se e a chegar às pessoas, e ainda não chegou, obviamente, a todas as pessoas. Aliás, eu fico sempre espantado quando há pessoas que nem uma instituição como o Teatro Circo, que já tem mais de 100 anos, que nunca lá entraram ou pouco sabem o que aquilo é, e isso também diz muito do trabalho que todos temos pela frente em termos de valorização da cultura e da nossa cultura e da arte. É paradigmático e é sintomático. Mas o Generation em particular, que é uma estrutura mais nova, a operar num domínio artístico mais... eu não chamaria mais arriscado, mas mais moderno, mais vanguardista, obviamente demorou o seu tempo a impor-se, mas... Acredito, e aquilo que sentimos na afluência é que de facto as pessoas que procuram espetáculos na cidade, as pessoas que consumidoras de cultura, ficaram, diria, melhor servidas, no sentido em que têm uma oferta mais ampla, porque aquilo que nós fazemos complementa o que outras entidades da cidade fazem, e bem, como o Teatro Circo, como os museus, como também as entidades privadas e a iniciativa associativista, mas não fazem aquilo que nós fazemos. Portanto, é saudável uma cidade que tenha mais opções para as pessoas poderem escolher e poderem usufruir daquilo que lhes interessar. Mas também aquilo que eu noto e reforço é que o Generation é uma estrutura de região. Não vejo o Generation como uma estrutura de cidade. Obviamente que é uma estrutura da cidade, mas é uma estrutura muito, muito enraizada na região e, em particular, nas pessoas que consomem cultura na região do Norte. Isso vê-se também no público que nos procura, um público que vem, tanto vem de Guimarães, como de Barcelos, como do Porto, como de Famalicão, obviamente de Braga, não é? Mas não é uma estrutura que se cinja, pelo programa que oferece, que se cinja apenas a Braga. Até porque muitos dos conteúdos que nós apresentamos não vão às outras cidades, só vêm aqui, nem ao Porto vão. Portanto, temos essa capacidade de atrair pessoas para cá. Outra questão também que obviamente nos ajuda é que temos uma sala com uma capacidade pequena, o que é o ideal para o tipo de programa que nós trabalhamos. Portanto, a nossa dimensão permite-nos ser mais audazes, ser mais esticar um pouco a corda, chamemos assim. Ao esticar a corda, estamos também a contribuir para que conteúdos mais contemporâneos, mais desafiantes, possam fazer parte do nosso léxico habitual de consumo cultural. E isso é saudável, porque mesmo que para algumas pessoas possa ser demasiado, ou demasiado provocatório, ou complicado de perceber, é algo que nos deixa sempre a pensar. E a arte é sobre questionamento, é sobre uma perspectiva pessoal sobre algo que nós estamos a presenciar. Não é mera fachada ou superficializada, é profundidade, é uhum. pensamento e reflexão. E é isso que nós queremos trabalhar e continuar a fazer, sem isso não faria sentido.
Falavas há pouco da afluência ao espaço, ao Generation. Segundo o relatório de atividades do Teatro Circo, que é a empresa municipal onde se integra também o Generation, este espaço recebeu em 2021 27.521 espectadores e teve 347 atividades. Para o ano 2022, e sendo que estamos já sem limitações, pelo menos para já não há limitações e esperemos que assim continue, quais são as expectativas?
Obviamente esse número é inferior àquilo que era o habitual no Generation, por razões óbvias, e que agora obviamente não me parece que em 2022 consigamos chegar exatamente àquilo que eram os valores pré-pandemia, até porque na verdade a programação só começou a abrir efetivamente a partir, sei lá, do último mês, eventualmente, e agora, só agora é que as pessoas se sentem mais à vontade para não usar máscara, para ir a um espetáculo, mas certamente calculo que exista um aumento significativo do número de público, embora eu sou sempre, batalho sempre por esta noção de que nem o público não é indicador para todos, para tudo, ok? Porque se fosse, era muito fácil programar. Era uma questão de ter verba e enchíamos a sala todos os dias. Porque isso, programar não é isso. Programar é conseguir ler um território, conseguir perceber o que é que falta nesse território e conseguir ter uma ideia programática coerente entre si, não é? Para que se estabeleça uma entidade programática forte e que seja, de facto, valiosa para um público. Não interessa replicar fórmulas feitas noutros locais, ou ser um mero acolhedor de propostas que circulam por todos os locais do país. Não é isso que nos interessa, portanto. E essas, se calhar, eram aquelas que nos davam mais público. Mas há outras formas de avaliar o impacto de uma estrutura artística e são essas que nos interessam. Não digo com isto que o público não é importante, porque sem público também não estaríamos a cumprir a nossa função. Mas também é importante que as pessoas percebam mais de que o público ou a bilheteira são apenas mais um indicador. Não podem. Temos que lutar sempre contra esta vontade de quantificar e tornar a linguagem enquanto elemento absoluto ser algo que rege todas as políticas culturais, sociais, etc. Não, nós somos humanos, também sentimos e nem tudo é mensurável.
Luís, e novidades para 2022? Sei que, por exemplo, a 7 de junho estreia uma parceria aqui com o Canal 180, com a Culture Jazz, uhum. que chamaram Jogo Cruzado. Uhum. Em que é que vai consistir este projeto?
O Jogo Cruzado, esse projeto surge, no nosso caso, no âmbito de um ciclo que nós, lá está, se calhar já não me lembrava, mas ainda bem que tocaste nisso, porque é um dos pontos importantes ou interessantes da pandemia. Desde a pandemia nós criamos um ciclo dedicado à programação online, ciclo esse que vamos manter independentemente da pandemia. Portanto, é um meio de programação, já vimos que é um meio de programação como qualquer outro, e como tal ele vai fazer parte do nosso programa habitual. E esse ciclo chama-se Órbita. Portanto, todos os meses há um conteúdo do Órbita, seja uma encomenda para uma peça sonora nova, para um conteúdo audiovisual, para um concerto filmado, ou para, enfim, um ensaio. Há múltiplas formas de apresentar conteúdos no Órbita. Há obviamente estruturas no país que estão a fazer o mesmo. Uma delas é a CulturaGest, que tem um programa muito forte do ponto de vista online, e também sendo um parceiro nosso de programação de longa data, juntamo-nos a eles e ao Canal 180, que também é uma estrutura que nós prezamos muito e que tem sido parceira do Generation desde o início. Juntamo-nos para pensar num programa que queremos que aconteça duas vezes por ano, portanto esta edição de junho será a primeira, no qual fazemos literalmente um jogo cruzado. O que eu quero dizer com isto? Nós juntamos sempre um artista do domínio sonoro ou musical e um artista do domínio da visual, um artista visual, um realizador, etc. E um acaba sempre o que o outro começa. Portanto, há um dos trabalhos que é gerado, são sempre gerados dois trabalhos em cada um destes momentos. Um trabalho começa com uma ideia visual, que depois é complementada por um trabalho sonoro, e a outra é o inverso. A partir de um exercício sonoro, um artista visual recolhe-o e cria algo. Portanto, esta dupla contaminação é aquilo que queremos fazer com o jogo cruzado, que aliás, inicialmente chamava-se Fogo Cruzado, mas devido às questões que todos sabemos da infeliz situação que vivemos, tivemos o cuidado de mudar para algo menos ofensivo. E sim, é esse o programa.
Olha, enquanto programador artístico, acredito que estejas atento à candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura em 2027. Pergunto como é que avalias este caminho que está a ser feito pela candidatura, que passou à fase seguinte, e se acreditas que Braga poderá mesmo conseguir este título?
Tenho acompanhado de perto, até porque faço parte da equipa de programadores que lançam as propostas para o primeiro Bidbook, e também colaborei na equipa que a defendeu perante o júri da Comissão Europeia. Portanto, tenho estado empenhado e dentro do processo. E aquilo que tenho a dizer é que, de facto, o trabalho está a ser feito, é um trabalho sério, é um trabalho profissional, um trabalho que, aliás, se assim não fosse, não teria sido reconhecido em 12 candidatos. Portanto, só ficaram 4. Isso diz muito também da validade da proposta que é apresentada. E perante essa capacidade e essa seriedade que eu vejo na equipa que o está a coordenar, as minhas expectativas são as maiores. Ou seja, eu acho que o trabalho está a ser feito, de facto, é sólido e poderá levar a uma situação de vitória. Mas também com isto não quero dizer que tenha a certeza que Braga vai ganhar, porque, de facto, há 4 cidades a fazer um trabalho sério e os pormenores vão ditar aquilo que será a cidade vencedora e pronto. Portanto, mais do que isso é futurologia, mas acho que a equipa da Braga 27 está a fazer um trabalho ótimo e não é à toa que conseguiram que o projeto passasse para a segunda fase.
E a confirmar-se e a Braga conseguir realmente ser a Capital Europeia da Cultura em 2027, que impacto é que isto poderá ter ao nível da programação do Generation, por exemplo?
Sabes, eu já me fizeram essa pergunta acerca da RTCP. Eu não vejo, eu acho que o projeto Generation é sólido o suficiente para não ter que ser alterado perante este tipo de variáveis. É óbvio que, se Braga for capital europeia da cultura, o Generation, enquanto uma das estruturas da cidade, terá um papel, e aliás uma das que acolhe também a Braga 27 terá obviamente um papel fundamental, mas qual será é difícil dizer, porque é tudo muito prematuro e nem sequer é algo que se discuta agora. Mas a política do Generation, e atenção, a política vai variando consoante, obviamente, consoante as pessoas que o liderarem, não é? E neste momento estou eu, não sei quando, até quando estarei, mas a nossa equipa em particular, esta equipa da qual me orgulho muito, e também é importante assinalar isso, porque isto é um trabalho de equipa e o Generation tem uma equipa absolutamente fantástica, a todos os níveis, com a qual é um prazer trabalhar todos os dias. Mas a nossa visão desta equipa não é uma visão que se altere por questões que vão aparecendo no caminho. Nós acreditamos no que fazemos, temos uma missão bem definida e defendemos-la com unhas e dentes. Mas isto não quer dizer também que nos blindemos de tudo o que está à volta. Não, antes pelo contrário, nós colaboramos com toda a gente que nos procura e temos esse papel de hospitaleiro quase. E o mesmo faremos com a Braga 27, que aliás ficaríamos extremamente felizes que se Braga ganhasse o título, seria bom para todos, e cá estaríamos para colaborar. Agora, não subvertendo aquilo que é a nossa lógica de trabalho.
Mas seria um passo importante ou fundamental para colocar Braga no mapa mundo ao nível artístico, ou há outros caminhos para colocar Braga nesse patamar?
Eu acho que o principal vai além da Braga 27, ou seja, o importante, e isso depois vai-se repercutir naquilo que tu dizes, em projeção internacional, em capacitação, é que seja feito um trabalho sério de definição de política cultural da cidade, independentemente de haver Braga 27 ou não. Este trabalho de estruturação que está a tentar ser feito agora, não é, com o projeto, serve para isso. E isso é que vai estabelecer as bases para a cidade ser mais feliz a esse nível, ser mais inclusiva, e há muito a trabalhar a esse nível. Claro que se ganhar o título, isto ganha uma escala diferente, no sentido em que naquele ano há uma atenção mediática, há financiamento, há uma série de instrumentos e propósitos que ajudam. Mas também não acho que Braga se... espero eu conseguir ser capital europeia da cultura, deva sofrer dos mesmos males que anteriores capitais da cultura sofreram, que são, no fundo, um efeito de ressaca muito grande, porque o importante é estabelecer bases para que depois um trabalho contínuo e sério na área da cultura e da arte seja feito continuamente, e não montar algo pomposo e muito, muito bom e muito grande num ano e depois desaparecer. E é um dos problemas deste tipo de eventos, por vezes, não é? Há legado físico, por vezes, mas legado imaterial ou políticas que balizem o território, aí nem sempre acontece. Até porque não é fácil, não é? Também não é uma crítica que faço, é simplesmente algo que é difícil de levar a cabo.
Mas consideras que em Portugal a cultura continua a ser o parente pobre da governação?
Isso é óbvio, porque isso daria pano para mangas para uma nova entrevista, mas isso reflete-se a vários níveis. É sempre o tópico que é discutido em último nos debates políticos, é sempre aquele que tem menos orçamento, as pessoas tendem a não valorizar isto, e tendem a não valorizar a cultura e a arte. Eu estou a dicotomizar as coisas, porque elas podem também ser diferentes. Porque não há uma tradição de a valorizar de uma forma geral. Portugal é uma democracia muito jovem ainda, apesar de não são 50 anos sequer. Portanto, isto, em comparação a países europeus que têm têm outra história, têm outro perfil, a diferença é abismal. Não há nada a fazer. Ou melhor, há a fazer, mas demora muito tempo. E é isso que as entidades como o Generation, como o Teatro Circo, enfim, os agentes culturais devem ter esse efeito de construção para o futuro. E as capitais de perda de cultura também.
E o que é que há a fazer? Há primeiro que atrair a atenção do público. Há bocadinho dizias, por exemplo, que há pessoas que não conhecem o Teatro Circo por dentro. Achas que é por aqui chamar a atenção das pessoas para depois chamar a atenção de quem nos governa?
Eu penso que também, obviamente, mas é uma questão de... Começa pela educação, pela valorização que dentro do seio familiar se dá a ir ver uma exposição ou ir ver um espetáculo. Se dentro de casa também não há essa vontade, não é? Nunca se vai incutir esse hábito aos mais pequenos, na escola. Enfim, isto são transformações geracionais, não é algo que possa ser feito um dia para o outro. Agora, acima de tudo, aquilo que eu penso que nos compete enquanto agentes culturais é ter um trabalho sério, um trabalho refletido no que toca às nossas propostas artísticas, não cair no erro de ser facilitista e assim sendo também estar a menosprezar o nosso próprio público. No fundo, ter um trabalho sério e aos poucos esperar que isto dê frutos. No fundo, não há, se eu tivesse uma receita mágica, não estaria aqui, provavelmente.
Luís, e para terminarmos, o Generation está a completar 9 anos, mas onde é que imaginas este espaço no futuro?
Pergunta difícil. Onde é que imagino? Imagino pujante, com um território mais conquistado, com mais pessoas a saberem o que é o Generation, mais inclusivo, com melhor a todos os níveis. Nós podemos melhorar, temos que melhorar. Com melhores condições de técnicas de espaço, enfim. Temos um longo caminho pela frente e também é isso que nos motiva a continuar a trabalhar aqui, porque também se não houvesse coisas para fazer que nós consideramos urgentes, provavelmente iríamos procurar outra coisa.
Muito obrigada e parabéns ao Generation.
Obrigado.
Luís Fernandes, diretor artístico do Generation, espaço cultural que celebra neste sábado 9 anos de existência. Termina aqui o Campus Verbal desta semana. Regresso na próxima terça-feira com mais um convidado. Até lá.